Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O Vidigueira Vinho registou a maior participação de sempre. Organizado pela Câmara Municipal de Vidigueira, o certame visou a promoção do setor vitivinícola, além de outros produtos de excelência do concelho e a gastronomia tradicional. O certame, que decorreu ao longo de 3 dias, terminou ontem e fechou com um balanço muito positivo, segundo explicou à Rádio Vidigueira o presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Rui Raposo, que salientou a importância do certame para o setor, que atravessa algumas dificuldades, bem como a estratégia delineada pela autarquia.
Sem dúvida que é o certame mais significativo do concelho, e o balanço que fazemos é um balanço muito positivo, e muito positivo por isso mesmo. A participação que esta edição teve foi a maior participação de sempre. Também preparámos todo o espaço nesse mesmo sentido, criámos novas valências, criámos uma exclusividade também para aquilo que era a mostra dos nossos vinhos, já que são vinhos de excelência e era o mote principal de toda esta iniciativa. Parte musical também foi com algum investimento, também com alguma atratividade, e todo o espaço, todos os expositores, toda a restauração, foi tudo feito com muito cuidado, e que estamos já neste momento também a pensar e a preparar a nova edição. Mas o balanço que fazemos é um balanço muito positivo, e deixo naturalmente o agradecimento a todas as pessoas que estiveram connosco, toda a restauração, todos os produtores, que saíram bastante satisfeitos. Para o desenvolvimento económico foi também muito importante, todos eles disseram isso mesmo, que foi um evento e uma iniciativa muito, muito bem organizada, e que para eles foi fantástico toda aquela promoção. Por isso, associando também ao nosso embaixador dos vinhos da Vidigueira, que esteve na iniciativa, também aqui mais uma vez ao lado de todos os nossos produtores neste apoio a todos eles. Por isso, o balanço que fazemos para já nesta edição de 2025 é um balanço francamente muito positivo. Portanto, este tipo de eventos, mas é importante também ter uma estratégia onde estes eventos fazem parte de toda essa estratégia, e é isso que nós temos feito. O Vidigueira Vinho foi mais uma iniciativa de toda esta estratégia de promoção dos nossos vinhos. Já vinhamos ao longo de algum tempo e algum tempo mesmo até a promover os nossos vinhos, a criação da marca dos vinhos da Vidigueira, o nosso embaixador António Zambujo, a participação dos nossos vinhos em todas as iniciativas do António Zambujo, também já vem numa fase de promoção e divulgação dos nossos vinhos, e sem dúvida que o Vidigueira Vinho é a mostra de todos eles, e é um certame de grande dimensão. Mas é tudo, faz parte, tudo é importante, e tem sido essa a sensibilidade do município, junto com os nossos produtores, criar estas sinergias para, de alguma forma, poder ir apoiando e reforçando este setor, que neste momento está a passar algumas dificuldades, e como não queremos que eles passem dificuldades, como temos a certeza da excelência dos nossos produtos e dos nossos vinhos, estamos ao lado dos nossos produtores, criando cada vez mais nessas iniciativas, nessa estratégia de promoção e divulgação dos vinhos da Vidigueira.
Rui Raposo, presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, fazendo este balanço do Vidigueira Vinho, que decorreu durante 3 dias e que fecha com um balanço muito positivo. A candidatura do Vale de Portugal realizou a sua primeira ação de campanha nas legislativas de 2025 em Beja e Serpa. Serpa e Beja foram, nos dias 18 e 19, o palco do lançamento da campanha de Iris La Féria, candidata pelo Distrito de Beja às legislativas de 2025, bem como da primeira ação de campanha do Partido Pan-Europeu nestas eleições. Segundo revelou o Vale de Portugal, durante estes 2 dias, o partido fez-se representar por vários membros, entre eles a co-presidente Inês Bravo Figueiredo, a cabeça de lista por Beja, Iris La Féria, e o cabeça de lista por Évora, Helder Machado. De acordo com o Vale de Portugal, no discurso feito no lançamento oficial da sua candidatura em Serpa, Iris La Féria salientou a importância de garantir a igualdade de oportunidades entre o interior e a capital, de investir na região como forma de assegurar que os jovens podem ficar no distrito, ajudando-o a crescer, e da necessidade de uma voz nova na Assembleia da República que assegure a estabilidade que o país precisa. No dia 19, em Arruadas por Beja e Serpa, a candidata ouviu as preocupações e exigências da população, convidando os cidadãos a colocar as suas questões e e dando a sua garantia que procurará sempre representá-los. Os dois dias de campanha terminaram com um momento de convívio e discussão política informal na Praça da República, em Serpa, que contou com a presença de membros, simpatizantes e curiosos do Partido Paneuropeu. A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo e a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo apresentam esta segunda-feira a candidatura do Baixo Alentejo à Cidade Europeia do Vinho 2026, num almoço que decorre no Vila Galé Ópera, em Lisboa. Segundo a Entidade Regional de Turismo do Alentejo, o evento passa por uma viagem gastronómica pelos sabores do Alentejo, com a presença dos embaixadores da candidatura, o músico Bubo Espinho, a presidente da Associação Portuguesa de Enoturismo, Maria João Almeida, e o humorista, contador de histórias, escritor e ilustrador Jorge Serafim. A Resil Alentejo aumentou o seu capital social para 5,8 milhões de euros. Segundo revelou a empresa intermunicipal, na última Assembleia Geral foi também aprovado um novo aumento de capital em 2025, que ascenderá a 1 milhão de euros e que, de acordo com a empresa, à imagem do de 2024, será integralmente realizado por incorporação de reservas. Segundo revelou a Resil Alentejo, segundo o relatório apresentado em 2024, foi possível cumprir o objetivo de renovação da frota de recolha seletiva, disponibilizando à população mais 79 ilhas de ecopontos, além da entrada em funcionamento de 3 novos equipamentos de recolha, melhorando o rácio de cobertura populacional, passando de 186 habitantes por ecoponto em 2020 para 117 em 2024. A Resil Alentejo revelou ainda que, pelo segundo ano consecutivo, apresentou o melhor desempenho na preparação para a reutilização e reciclagem, o que demonstra a eficiência das suas instalações de tratamento, segundo os últimos números disponibilizados pelo relatório de resíduos urbanos. Em 2024, a Resil Alentejo registrou um total de 131 colaboradores, o que representa um aumento de 8,26% face a 2023 e de 54,11% face a 2011, prevendo manter esta tendência de crescimento em 2025 com a integração de novos colaboradores. A Resil Alentejo aponta que o futuro passa por continuar a fomentar um crescimento sustentável, garantindo a melhoria da qualidade do serviço prestado, respondendo às necessidades das populações e às exigências das metas ambientais do PERSU 2030. Terminam esta segunda-feira as candidaturas à microcredencial de saúde digital promovida pela Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja. Segundo revelou o IP Beja, esta microcredencial enquadra-se nos objetivos e ações do consórcio PRDR Medicina, Tecnologia e Futuro, MedTech Next, desenvolvido no âmbito do investimento Impulso Mais Digital, sob medida Reforma e Modernização da Medicina. Segundo o Politécnico de Beja, a formação é dirigida aos profissionais de saúde das áreas da terapia ocupacional e da enfermagem, onde se pretende capacitar para o desenvolvimento de competências ao nível da transformação digital nas instituições onde prestam cuidados e serviços através da exploração de novas estratégias para a inovação, criação e aplicação da saúde digital. A microcredencial tem início já no próximo dia 28 de abril em regime de e-learning. Segundo o Politécnico de Beja, as microcredenciais são qualificações que certificam os resultados de aprendizagem na sequência de pequenas experiências, como, por exemplo, um curso ou uma formação de curta duração. Alvito vai receber no próximo dia 24 de abril, pelas 14h30, no Centro Cultural, a conferência O Primeiro Barão de Alvito e a Sua Época. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Alvito, as inscrições estão a decorrer para a terceira sessão do ciclo de conferências a propósito da baronia. Esta palestra terá três abordagens sobre o tema principal, nomeadamente o reinado de Afonso V no contexto da monarquia avizina com Saúl Gomes, a nobreza portuguesa no século XV com Miguel Aguiar e o barão e a baronia com André Madruga Coelho. Segundo a Câmara de Alvito, as comemorações dos 550 anos da baronia de Alvito são uma oportunidade para olhar para o passado e servem como um momento de reflexão sobre o futuro, reafirmando o compromisso da preservação e promoção do património. Moura vai assinalar o 51º aniversário do 25 de Abril em todo o concelho. Com iniciativas organizadas pela Câmara Municipal, juntas de freguesia e movimento associativo, o programa, segundo revelou a Câmara de Moura, prevê cerimónias alusivas à data, sessões de música, atividades desportivas e convívios, como iniciativas que marcam o programa das comemorações. Em Moura, destaque para o programa no dia 24, às 10 horas, com a inauguração da exposição Cores da Liberdade, Abril em Arte, na Galeria do Espírito Santo. Às 21h30, no Cineteatro Caridade, o espetáculo musical com os grupos Olá Urinda, Brasa Doirada e o Grupo Coral de Moura, seguintes à meia-noite, o lançamento de Fogo de Artifício. No dia 25, às 9 horas, o habitual destaque para a cerimónia do Içar da Bandeira, frente aos passos do Conselho. Em todas as freguesias haverá iniciativas de comemoração da data, cujos programas estão disponíveis no site do município. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, terça-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê períodos de céu muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado ou limpo a partir da tarde, com possibilidade de aguaceiros fracos e dispersos nas regiões norte e centro até o início da tarde, vento fraco a moderado de noroeste, por vezes forte nas terras altas a partir da tarde, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, subida da temperatura máxima, em especial no interior, e um acentuado arrefecimento noturno. Máximas que poderão atingir os 19 graus em Beja, 20 em Évora, 18 em Porto Alegre e Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.